Fala, meu povo, tudo bem, rapaziada? Sou Felipe Senise e esse é mais um Sinapse Podcast da Sandbox Escola de Estratégia. Mais uma semana também, estou ao lado aqui do meu amigo Daniel de Tomaso. Tudo bem aí, Dani?
Oi, pessoal, tudo bem? Tudo maravilha por aqui, vamos para mais uma semana.
Muito bom. Bom, pessoal, então hoje a gente vai estrear uma nova trilogia. Quem é nosso ouvinte desde o primeiro episódio sabe que a gente inaugurou aqui com uma trilogia sobre pilares do que a gente entende como estratégia aqui na escola. E a gente vai fazer uma nova aqui que é sobre estratégia burra.
Vejam vocês.
A gente esculhambando a estratégia, já chamando de burra na moral. E a gente vai fazer três episódios aqui na sequência sobre como evitar fazer uma estratégia burra, o que deixa uma estratégia burra, né? E hoje a gente vai...
E aí, na verdade, a gente tá decidindo ainda se a trilogia vai ter dois, três ou quatro episódios, mas a gente tá descobrindo isso à medida que a coisa avança.
É, exatamente. Como é sobre burrice, a gente pode fazer uma trilogia de quatro episódios, que vai encaixar bem aqui também no nosso conceito. E antes disso, a gente vai falar sobre a Vice, o veículo, né? A Vice, que não está lá no seu melhor estado atualmente, mas vamos discutir isso já já. Bom, antes disso tudo, eu quero apresentar a escola, porque, né, sempre está chegando gente nova por aqui, nossa audiência vai aumentando e tem gente que não nos conhece muito bem. Então, nós somos a Sandbox, uma escola de estratégia, fazendo 10 anos esse ano e sempre, desde o começo até hoje, com a missão de capacitar profissionais a pensarem de maneira mais estratégica, né? Isso significa para a gente pensar de uma maneira mais lógica, mas ao mesmo tempo mais criativa, para gerar um valor, né? Seja para as empresas, seja para os clientes. A gente faz isso por meio de diversos cursos, né? Então tem coisas de digital, coisas de inovação, coisas de data intelligence, soft skills de gestão, mas claro, de estratégia puramente também, porque é o nosso negócio por aqui. E essa semana a gente quer falar para vocês sobre um curso novo. Não é novo, na verdade, porque a gente já faz ele há bastante tempo, mas ele é novo na versão on demand, né, Dani? Conta aí para
a
turma.
Sim, a gente está colocando agora, colocou no ar o curso de Comms Planning e Campaign Strategy. Esse curso é um curso muito bacana, porque primeiro tem todo o lado de Comms Planning, que é uma ferramenta e um jeito de pensar, é uma metodologia muito importante em termos de estratégia de comunicação hoje, que aproxima o pensamento de canais com o pensamento com a construção da mensagem. Mas ele também tem um lado de estratégia de campanha nesse curso, que não só no constrói no antes o que você está fazendo, mas é uma coisa que entra muito no durante. Então a gente tem uma parte toda de orquestração estratégica, tem professores muito legais no curso. Então acho que vocês vão curtir bastante, dá uma olhada lá que vale a pena.
Muito bom, muito bom. Lembrando também que a gente sempre oferece esses cursos em company, né? Esse especificamente de Comms Planning, há um tempo atrás, ano passado ou no outro, a gente fez para empresas como a B2W, Nubank. Então é um curso bem bacana, assim, que também a gente oferece na versão em company, como qualquer outro, é só falar com a gente aí que a gente agiliza para vocês. E, obviamente, vocês podem conhecer esse curso de Comms Planning e todos os cursos da escola em sandbox.ee, de Escola de Estratégia. E aí vocês conhecem tudo lá sobre a gente, tá bom? Antes de começar, temos feedback dos ouvintes aí, né, Dani?
Sim, sim, sim. Na verdade, o episódio passado foi um feedback nosso a um input de um ouvinte, que é o Lucas Gregório Nunes. Lucas é estrategista na Wieden Kennedy, uma agência bacaníssima aqui em São Paulo. E ele também foi aluno da escola, já fez bastante coisa com a gente, muito querido, uma pessoa muito legal. E ele sugeriu, na verdade, o tema de marca e performance para o último episódio, escreveu para a gente, falou, pô, vi essa matéria aqui, achei super legal, a gente fez o episódio disso e ele mandou um feedback para a gente, vamos ouvir.
Fala, Dani, fala, Senise. Passando aí para falar que eu achei muito legal os pontos que vocês trouxeram nesse último episódio aí do Sinapses, falando sobre marca e performance. Um assunto aí que eu tenho pensado bastante nos últimos meses e acho que é super saudável e produtivo colocar isso na mesa para a gente discutir e ter um ponto de vista a partir de estratégia para enxergar isso, né? Então, uma dessas semanas atrás eu estava lendo um texto que fala sobre como é importante a gente cuidar da marca, porque no final das contas ela que vai permanecer, né? E até um ponto para, né, trazer como reflexão, porque modelo de negócio, produto, serviço pode mudar, de algumas marcas tem que se adaptar também ao contexto, e o que vai permanecer no final é a marca, por isso que a gente tem que ter esse olhar mais atento e cuidadoso para estabelecer critério e acompanhar como que é o estado de saúde da marca. Então é isso aí, um abraço para vocês, valeu pelo espaço, tamo junto.
Valeu, Lucas, valeu pelo comentário e pela ideia, né, pelo input antes e por voltar aqui para falar disso. Eu acho esse ponto que o Lucas levantou muito bacana, assim, que no fim das contas o que deixa o valor perene da marca, né? A marca como um ativo que permanece, na verdade, e como a gente sempre tem que pensar isso, tanto de valor para a empresa, para quem é dono da marca, assim, a gente está construindo uma coisa que tem um valor que permanece, mas não só isso, como também é o que ela viabiliza para o futuro, assim, né? O fato da marca ser perene, ela está viabilizando vendas no futuro, ela está viabilizando negócios no futuro que você faz, e por isso é tão importante, quando você está olhando para essas duas coisas juntas, você entender que o investimento em marca e o pensamento em marca, ele está viabilizando um patrimônio e vendas que vão acontecer dali para frente. Valeu, Lucas.
É, muito bom. Eu adoro esse pensamento de marca como patrimônio, porque é e talvez seja um dos maiores. Então, todo mundo gosta de cuidar do seu patrimônio, né? Então, com as marcas não é diferente. Muito bom. Valeu, Lucas. Então, vamos embora agora para a nossa estratégia em pauta. Bom, a pauta hoje é do Financial Times e ela fala o seguinte: lições no preço da Vice, né? Um artigo de opinião aqui sobre isso. Qual que é o ponto, né, gente? Há um tempo atrás, a Vice surgiu aí no mercado como... Há um tempo aqui que eu digo, tô falando de, sei lá, quase 10 anos. Mas a Vice surgiu como um veículo de mídia independente diferente, assim, né? Moderno, bem, pauta bem contemporânea. Bacana, um veículo bacana, assim. Textos bons, matérias boas, pautas interessantes, curadoria. Tudo legal. Obviamente, né? Mas o mercado fica de olho. E a Vice começou a receber investimentos. Até que um ponto, a Disney, né? O nosso querido Bob Iger, que está de volta aí, ofereceu mais de 3 bilhões de dólares para comprar a Vice. 3 bilhões de dólares para um veículo independente, naquela época, com pouco tempo de vida, inclusive. Mas os caras recusaram. Não quiseram, acharam ruim a proposta e deixaram quieto. Vida foi passando, eles foram recebendo investimentos da própria Disney, inclusive, né? A Disney já tinha investido, dobrou o investimento, colocou mais 400 milhões na empresa, vida foi seguindo, e eis que chegamos nesse ponto em que a Vice não tá bem. Ela tá mal das pernas financeiramente, acho que não é exclusividade dela, né? Veículos, a mídia como um todo sofre com seu modelo de negócio, com os custos que ela gera, que não se paga em muita medida pelo modelo de negócio de publicidade, misturado com assinatura, enfim, não vou contar a história inteira da crise da mídia. Mas o ponto que o Financial Times coloca aqui é, cara, talvez eles tenham perdido um bonde. Eles receberam uma super oferta de compra, não quiseram, recusaram, acharam que valiam mais, acharam que na expectativa futura poderiam valer muito mais do que aquilo. E hoje estão numa situação em que eles estão buscando o comprador, provavelmente para vender por muito menos do que eles colocaram naquela época. Afinal, quando alguém quer te comprar, você vale um X. Quando você quer ser vendido, você vale um X bem menor, né?
E eles precisam, na verdade, estão buscando vendedor, comprador, porque eles estão com um problema para pagar as contas, entendeu? Estão no modo Twitter aí atrasando a conta de luz.
Mas sem o Elon Musk, o que já ajuda, né?
Isso, sim, talvez. Né? Não conheço muito esse fundador aqui, mas vamos acompanhar.
Certo.
Vamos acompanhar. Cara, eu acho a discussão que mais chama a minha atenção aqui, na verdade, como uma estrela dessas, uma empresa, e que tem um produto, continua sendo um produto legal, né? Interessante, assim. Consegue tá passando por esse tipo de problema, e como você falou, que não é uma exclusividade deles, né? O BuzzFeed tem esse tipo de problema, e outros veículos, eu peguei o BuzzFeed especificamente porque são veículos novos, né? Veículos que já foram pensados dentro de um contexto de distribuição através de redes sociais, com uma realidade assim, não é o New York Times, entendeu? que vendia jornal, faz um site, faz um app, precisa de assinante para isso e publicidade, e assim vai, entendeu? É, eles já surgiram nessa realidade. E eu fico pensando, cara, que isso para mim tem muito a ver com as mudanças no perfil de consumo dessas, de conteúdo de redes sociais, assim, entendeu? O BuzzFeed é muito, muito icônico nesse sentido, né? O BuzzFeed, ele foi 120% criado, pensado no Facebook, né? É assim, ele era feito pra, cara, eu vou fazer as coisas e o tipo de conteúdo e o tipo de formato de um jeito que funcione muito no Facebook, e aí vão clicar em mim, aí eu vou ter audiência, aí vai ser demais, entendeu? É, e aí eu vou conseguir fazer. E aí o Facebook mudou, e não só o uso do Facebook mudou, o próprio Facebook foi mudando regras da história, e eles foram ficando muito expostos, né? Numa situação muito mais difícil, assim, né? E eu tava lendo umas outras matérias sobre essa coisa da Vice, assim, acho que é uma coisa muito parecida, assim, no perfil de consumo de conteúdo, de ir pra creators independentes e pra outros lugares, assim, com um perfil muito diferente, assim, da Vice, assim, né? E eu acho que o nó, pra mim, pra eles, assim, sair dessa história tem muito a ver com isso, né? Tem como eles conseguem, no cenário de super em transformação na mídia, de consumo de mídia que tem, se manter relevante, se manter capaz de capturar atenção, capturar audiência e depois poder monetizar, poder fazer coisas disso. A Vice tem saída aqui, eles falam muito assim também em termos de, por exemplo, eles vendem coisa para plataformas de streaming, tipo Netflix. Esses caras vendem conteúdo pra lá, mas, meu, difícil manter um valuation desse sendo uma produtora de conteúdo pra Netflix e pra Paramount Plus, sei lá, entendeu? Ou pro Amazon Prime, assim, sabe? Eles têm bastante, certamente bastante dificuldade, assim, e eu acho que essa mudança de comportamento é definitiva, assim, eu acho que a lição um pouco que isso tira, assim, é como é fundamental a gente ter um pulso, assim, de comportamento, e como mesmo tendo um pulso, é muito volátil, né? É muito volátil, a gente tem que estar muito atento, assim, mesmo, entender porque muda rápido demais, assim.
Exatamente, ou eu acho que a outra, assim, a gente poderia ficar explorando aqui os motivos da crise da mídia, assim, né? Mas acho que você já passou por alguns pontos interessantes aí, e é um problema, um buraco mais fundo, assim, né? Porque seja para veículos maiores e, né, super relevantes e antigos, com reputação e tudo mais, seja para essas mídias independentes mais modernas, mais bacanas. Hoje em dia, eu acho que a Vice, falando deles em específico, eu acho que eles perderam um pouco do diferencial no sentido de... Tem outras Vices por aí. Assim, entendeu?
Sim, eles foram copiados bastante, assim, inspiravam muitas coisas.
E copiados bem feito. Enfim, não são aqueles mitos toscos. Então, ele já perde um pouco desse frescor, né? Dessa coisa única que, indo pro ponto que eu quero fazer, é muito do que talvez gere um valuation ali, né? Aquele valuation que eles tiveram de 3 bilhões naquela época, em 2015... Claramente é motivado, como praticamente qualquer valuation, praticamente não, como qualquer valuation, na expectativa futura. Do tipo, cara, isso é muito legal hoje, nossa, como esses caras são bacanas, diferentes, novos, mais pra frente, com mais investimento, eles vão bombar, vou comprar aqui pra fazer esse negócio virar e acontecer. É a expectativa futura. E aí o ponto, que eu acho que são as lições ali do preço que o Financial Times está trazendo, é... Como calibrar essa expectativa, assim, né? Porque provavelmente as duas expectativas estavam erradas. A da Disney por querer pagar tanto num negócio que passa o tempo e, né, não é tudo isso, como dificilmente seria. Então, claramente, tinha um empolgou. E a avaliação mais errada ainda, talvez, do fundador, que achou que 3 bilhões estava pouco, podia ser muito melhor ainda com as próprias pernas ou com investimentos menores que eles recebiam, mas sem abrir mão do controle da empresa. E deu tudo errado, entendeu? Óbvio, é fácil ser engenheiro de obra pronta, olhar para trás e falar, ô, oh, tá vendo, devia ter feito. É, né, nessa posição fica fácil ser analista. Mas eu acho que as lições que ficam, não só pro caso da Vice, é só um exemplo, Mas é essa calibragem da expectativa futura, assim, cara. O quanto a gente é otimista em projetar aí os fluxos de caixa que vão gerar esses valuations, né? Porque a gente, na verdade, projeta o futuro baseado no que a gente enxerga no presente, né? E sempre de uma maneira bastante otimista. Então, fica aí, né, a reflexão sobre o quanto a gente faz bem isso, né? E quanto a gente não consegue enxergar o cenário competitivo apertando, esse frescor diminuindo, a crise da mídia se instalando e passa o tempo, pouco tempo relativamente, né? Você vê uma coisa que a Disney queria investir 3 bilhões e agora ela quer fazer um write-off dos próprios 400 milhões que ela investiu porque o negócio não vale a pena. Então é bastante complicado essa avaliação de expectativa futura e como se faz os valuations no mercado, assim, né?
É muito bom, cara, porque a primeira dica, assim, disso é: se um dia eu te oferecerem 3 bilhões de dólares, aceite.
Pega, por favor.
Acho que isso é uma coisa importante, sim, mas fora isso, assim, a tomada de decisão, até porque tem um fundador envolvido, a gente falou, brincou de Elon Musk, assim, mas, assim, provavelmente é uma coisa que mistura também uma paixão do cara, um viés, assim, os vieses, assim, vem
ficando
aqui nessa história, assim, sabe? Talvez vaidade, mas eu não conheço esse fundador, não posso falar se ele é um... que tipo de pessoa ele é, assim, mas, cara, é muito na cara que é uma decisão que o cara só fala não porque ele tá baseado em alguma coisa muito inflamada, né? Muito curioso mesmo.
Exatamente. Bom, vamos acompanhar então, porque tem muito papo legal para tratar aí nesse campo todo de mídia, né? E a Vice também é uma para ficar de olho. Vamos ver os desdobramentos dessa história. E se você quiser continuar tendo esse tipo de debate, discussão ou esse tipo de notícia aqui com a gente, não precisa ser só no podcast, a gente faz isso também em texto nas nossas newsletters. A gente, toda quarta, toda sexta, a gente manda aí para os nossos leitores. Se você quiser assinar, é só ir lá em sandbox.ee. E você vai pintar um pop-upzinho lá, você coloca seu e-mail e passa a receber, tá bom? Então, bora lá para a nossa sinapse da semana. Bom, gente, sinapse da semana diz o seguinte: estratégia burra é estratégia sem inteligência. Pode parecer aí uma frase óbvia, né? Mas é um joguinho de palavras para a gente falar sobre o papel da inteligência de mercado, inteligência de dados na definição de estratégia, né? No conduzir, nas tomadas de decisão que a gente tem nesse processo, né? Como a gente falou, a gente vai tentar fazer uma trilogia aqui, pode ser uma quadrilogia ou sei lá, vamos ver onde isso vai parar. Mas a gente quer falar em alguns episódios com vocês sobre essa ideia de, poxa, a estratégia ela fica burra, ela fica pior, ela fica inútil em muita medida, ou até atrapalha, quando acontecem algumas coisas. E nesse primeiro episódio a gente quer se dedicar a falar sobre esse lado da inteligência, né? Como uma estratégia que não olha para dados, que negligencia a inteligência que a gente pode ter acesso hoje, acaba sendo uma estratégia pior, ou como a gente está classificando, uma estratégia burra, né?
Sim. O que a gente está chamando de inteligência aqui, né? Acho que não pode ser óbvio também, mas é importante, assim. Inteligência, a gente está falando de gestão de informação. Não é inteligência no sentido de ser uma pessoa inteligente com uma capacidade cognitiva espetacular ou qualquer coisa assim. Mas para mim, ou pelo menos o que a gente está querendo pautar aqui, é inteligência, por exemplo, como os governos falam em inteligência. Então, por exemplo, o Brasil tem a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, que é como eles vão ter informação sobre inúmeros assuntos para tomar decisão e para a segurança nacional, coisa assim, também de militares. Então, é nesse sentido, e pensando em termos de negócio, é tudo que a gente tem e usa e faz para entender o que está acontecendo. Entender de verdade as situações, assim, o que tá rolando, né? E eu acho uma coisa fascinante, assim, porque, meu, quando você começa a entender o valor e o impacto que tem inteligência de verdade, tem, você fica meio viciado nisso, assim, porque faz uma diferença absurda, assim, sabe? E as pessoas muitas vezes negligenciam isso, elas não têm isso no radar e elas olham muito mais para a estratégia em outras habilidades e coisas do que em valorizar o lado da inteligência na estratégia.
E o que eu acho interessante dessa negligência com inteligência em estratégia é que ela não é necessariamente uma coisa sobre não levar em consideração as evidências. É também, acho que a nossa cabeça vai primeiro para esse lugar, né? De, uma estratégia que é decidida no instinto, na construção lógica e a partir da experiência dos envolvidos e negligencia-se um pouco as evidências, os dados, a coisa prática. Só que acho que tem outra forma até de fazer isso, que é, ou pelo menos outras duas que eu consigo enxergar, que é olhar para os dados, mas olhar errado. Errado num sentido de dados que não correspondem exatamente ao que você precisa, ou, né, você criar a partir dos dados disponíveis, você criar umas proxies ou tomar umas conclusões que são saltos muito grandes para aquilo que você pode concluir a partir deles. Acho que isso é um outro jeito negligente de lidar com inteligência. E um outro cada vez mais comum também é o contrário da escassez, né, ou do não olhar para os dados, que é a quantidade, volume muito grande de dados que a gente acaba tendo à disposição e fazem com que a gente não progrida, né? Ou a gente progrida de maneira ou mais lenta ou até de uma maneira que, para levar em consideração tanta coisa que está na nossa mão, é uma estratégia que acaba não fazendo bem as escolhas que deveria, acaba ficando meio no meio do caminho, acaba ficando nem lá nem cá, porque ela quer levar tanto em consideração tudo o que foi aprendido, toda a inteligência que chegou, que ela também não se torna assertiva, né? Ela não toma,
fora que demora, né?
Jesus. Não, exato, fora a demora. Então, acho que são vários jeitos, né, de negligenciar a inteligência, assim. Não é necessariamente sobre não usar. É também sobre usar mal e também sobre usar muito, né? Acho que são várias questões aí, né?
Agora, cara, eu acho que esse tema, assim, ele pintou assim pra gente desde trazer pra cá, porque teve uma coisa que chamou muito a nossa atenção. A gente fez um estudo, a gente lançou, fez uma aula aberta com ele tudo faz umas semanas, chamada Next Move. A gente fez aqui na Sandbox. E como era? A gente decidiu olhar pro LinkedIn pra entender, pra aprender mais sobre a carreira e o mercado e as habilidades que são importantes na carreira de estratégia, né? Desde coisas como as pessoas no LinkedIn valorizam e que tipo de habilidades eles falam sobre si mesmo, para, enfim, para se mostrarem para as vagas, quanto o que as vagas pedem. E a coisa de longe mais importante, assim, mais chamou atenção a gente, foi que quando a gente vai classificando, a gente fez um monte de coisa, meteu o ChatGPT no meio para ajudar a tirar keyword, baixou mais de uma centena de perfis, quase uma centena de vagas, coisa assim. E a gente classificou todos os skills, né? Tanto os skills que as pessoas se apresentam, quanto os skills que as vagas pedem. E tem um gap gigante entre como as pessoas se apresentam e o que as vagas pedem em inteligência. As pessoas falam muito mais sobre as habilidades dela, por exemplo, em estratégia digital, quando o que as vagas mais pedem tem a ver com inteligência. O gap é mais ou menos assim, ó. A primeira coisa que as pessoas mais valorizam ali nos perfis dela, mais mencionam, é estratégia digital. Estratégia digital é a quinta coisa mais pedida só nas vagas, entendeu? E o maior gap é investigação e análise, tá em sétimo lugar no ranking de oito clusters que a gente montou, assim, no perfil das pessoas. Ou seja, elas falam muito pouco disso, mas é a terceira coisa mais pedida nas vagas, né? Ou seja, quando as pessoas estão contratando um estrategista, ou quando elas estão buscando um trabalho de estratégia, elas estão buscando pessoas capazes de lidar com informação e capazes de fazer análise, capazes de tomar decisão baseada nisso. E muitas vezes a gente não se dá conta. A gente não se dá conta. A gente fica valorizando o plano que eu consigo desenhar, a ideia que eu consigo ter, e a gente não dá conta que o primeiro valor que você tem é na relação com informação e com inteligência.
É, total. Isso, e o próprio estudo, Eu acho que é uma coisa interessante, como exemplo prático do que a gente está falando aqui, no sentido de como criar, né, um conteúdo desse tipo até. Ou como responder essa pergunta, né? Porque é uma pergunta interessante. O que, que as pessoas que contratam mais estão de olho, né? Em termos de skills. E para mim e para o Dani, talvez seja até fácil responder isso no sentido de que a gente contrata, né? Contrata essas pessoas, já contratou muito. Então, a gente poderia montar um conteúdo falando o que as pessoas querem, o que os contratantes, né, querem nas vagas em estratégia.
A gente tá pronto para escrever o artigo, né?
Tá pronto, é a nossa expertise, parte dela tá nisso, né? Então, a gente poderia. Só que é muito provável que a gente escreveria do nosso ponto de vista. A gente valoriza algumas coisas que não necessariamente dá para falar que todo mundo valoriza e... certo ou errado, as pessoas têm vieses diferentes, né, no que elas se importam, no que elas valorizam. Só que pela nossa experiência, a gente poderia estar apto a falar disso com alguma propriedade. Só que a gente não refletiria certamente o mercado, a gente cometeria erros de viés e a gente levaria um conteúdo para os nossos alunos, para a comunidade aí, que seria a nossa visão. Então, olha a diferença que tem, né? A gente pegar e falar, não, vamos pegar mais de 100 vagas no LinkedIn, essas são as evidências que a gente tem, vamos fazer um trabalho de classificar, de catalogar e de analisar isso de maneira a nos dar uma evidência que a gente possa levar insights que são reais a partir de coisas que existem e que refletem um pouco mais o mercado do que a nossa opinião. Então, é um exemplo, né, de como a gente precisa fazer essas coisas. Claro, isso era um trabalho de conteúdo. Agora, tem trabalhos que não são de conteúdo, são de tomada de decisão de estratégia, que o processo é muito parecido. Vai ter perguntas nesse processo, vão ter decisões a serem tomadas. E elas partem de uma lógica muito parecida, certo? Que evidências a gente tem de que a decisão A, B ou C é a mais correta? E esse trabalho, né, de investigação, de ir atrás desse tipo de coisa e de montar as evidências que a gente precisa, montar no melhor sentido da palavra, que é, se a gente tem uma pergunta a ser respondida, a gente pode construir, pode e deve, né, construir a maneira pela qual a gente acredita que as evidências precisam aparecer para que ela seja respondida. Não adianta a gente sair olhando para tudo no mundo. Imagina se a gente fosse no LinkedIn, no Glassdoor, e isso e aquilo e o outro, procurando no Twitter e lá, lá, lá. Talvez a gente demorasse muito mais para soltar o relatório, talvez a gente se confundisse. E a gente criou uma coisa que funcionou, que parou de pé, obviamente, com todas as limitações que todo estudo tem. Então, acho que tem um caso prático, além dele mostrar, como o Dani falou, que análise e investigação é muito pedido nesse tipo de vaga, o próprio fazer do estudo também gera um caso prático aqui de como a gente pode usar a inteligência a nosso favor, né?
Eu acho também que ele é um bom exemplo do momento onde a gente precisa de inteligência e o que a gente faz nesse momento. Primeiro, ele parte de uma pergunta. Muitas vezes no trabalho a gente tem uma pergunta: será que as pessoas estão fazendo isso? Será que a gente está olhando tal coisa? Será que isso está acontecendo? E o que acontece geralmente, muitas vezes, porque eu já vi zilhões de vezes, quando a gente tem uma pergunta no trabalho, o que vem imediatamente? Uma resposta. É, se alguém fizer uma pergunta, eu vou fazer uma afirmação que responde, eu vou colocar minha opinião. Às vezes, não, tudo bem, pode colocar, mas assim, a reação a uma pergunta, melhor do que a resposta, é a investigação dessa resposta, é o como essa resposta é construída. Acho que essa é a primeira coisa, assim, sabe? Então, assim, zilhões e zilhões de vezes no trabalho alguém fala assim, mas o que é importante para a marca esse ano? Não, o importante é construir tal coisa, porque o cliente falou isso. Mas não, mas será que isso é o mesmo mais importante? Será que não tem como a gente vai saber disso? Como a gente vai saber dessa resposta? Para mim, ela é tão fundamental, assim. E as pessoas... no trabalho, quando você começa a pedir evidências, elas ficam muitas vezes ofendidas, né? Você fala assim, não, mas eu sei, mas eu tenho experiência, mas o cliente falou, mas a gente tá vendo, olha esse caso aqui, tudo mais. Fala, não, tudo bem, tudo isso é verdade, mas como a gente sabe, entendeu? Então, o que deixa a estratégia burra nesse sentido, eu acho que é essa superficialidade, essa falta de método na inteligência, assim, essa falta de você fazer da maneira que faz mais sentido, com começo, meio e fim, assim, entendeu?
Tem uma história interessante sobre isso. Uma vez lá atrás, eu trabalhava para uma empresa multinacional de alimentos. Alimentos, bebidas, tudo e tal. E estava começando a bombar Instagram, entregando a idade aqui. O Instagram estava começando a pegar. E o mercado estava começando a colocar as marcas lá, né? Criar páginas no Instagram para marca e tal. E aí a gente chegou lá numa reunião um dia e a cliente virou para a gente e falou assim: bom, a gente está passando o job aqui para vocês de criarem uma página no Instagram para todas as marcas que vocês atendem aqui, né, na empresa. Aí beleza, o pessoal começou a anotar ali, tá, beleza, o que vocês esperam, tal, lá, 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 lá. Aí eu parei, assim, eu perguntei pra ela, eu falei: dona cliente, só uma pergunta, por que você quer fazer uma página no Instagram pra essas marcas? Aí ela virou, mas meio, como o Dani falou, às vezes até meio ofendida, as pessoas ficam, ela: como assim, por quê? Aí eu: o que você espera com isso? Qual que é a sua expectativa? Por que isso é importante? Pra gente entender melhor, né? E ela, juro por Deus, ela virou e falou assim: cara, a gente tá fazendo porque tem que fazer. Porque tá todo mundo fazendo, tem que ter, e a gente vai fazer. Aí eu: tá bom. Então, beleza, vamos nessa, vamos fazer. Mas, tipo, é uma falta de clareza muito forte, assim, né? Sobre o propósito de por que você está fazendo alguma coisa, que evidências te levam a concluir que você deveria fazer essa alguma coisa, que retorno você espera dessa alguma coisa. Tudo isso são questões estratégicas fundamentais e que demandam evidências, né? Demandam algum nível de inteligência para você chegar a conclusões. E foi muito curioso, assim, foi quase ofensivo a minha pergunta de por que. A pessoa olhou para mim como se eu fosse o maior idiota do mundo. Tipo, cara, por que você tá me fazendo essa pergunta, velho? Vai fazer o que tem que fazer.
E no fim das contas, assim, tá, talvez assim, para ilustrar, que tipo de resposta você esperaria nessa hora? Você fala assim: ah, porque X% dos nossos consumidores estão cada vez mais usando esse canal e é importante para se relacionar com eles. É uma coisa que é algum tipo de evidência, informação, ajuda, que você, como você constrói isso e a coisa não fica vazia. Porque olha só, olha a cadeia no exemplo do Fê. Se você sabe que é porque os seus consumidores estão ali e você precisa se relacionar com eles, você vai desenhar esse perfil no Instagram baseado em quê? Nesses consumidores, em como se relacionar com eles, o que eles querem, o que eles precisam, por que a gente faz isso, não sei o quê. Se a tua resposta é porque está todo mundo fazendo, o que você vai fazer? Você vai reproduzir, copiar e adaptar o que outras pessoas estão fazendo, entendeu? É uma coisa tão sutil, mas que tem um efeito tão grande em como você vai desenvolver a solução e no tipo de coisa que você vai fazer, que é bizarro, assim, sabe? E simplesmente tem a ver com esse olhar para fazer. Eu acho a resposta de olhar para o consumidor, por exemplo, muito mais inteligente. E é nesse sentido que eu acho que a gente fala de estratégia burra aqui, sabe? Burra que, meu, você não tá enxergando todo, você não tá tomando essa decisão do melhor jeito, você não tá fazendo isso simplesmente porque você não tem essa inteligência colocada no processo, colocada na decisão. Eu lembro, assim, cara, de tantas e tantas vezes, assim, que eu fiz perguntas desse jeito, assim, sobre informação, assim, e as pessoas ficam nesse jeito meio ofendido, assim, sabe, alguma coisa. Por quê? Porque elas se sentem expostas, assim, né? E no fim das contas, a gente tem que ter meio esse sentimento de estar se sentindo exposto meio o tempo todo, sabe? Assim, isso não é ruim, assim, o não saber das coisas e preciso descobrir é uma coisa boa, cara. A gente tem que ser esse cara, assim, de não saber. A gente tem que fazer e a gente tem que se estruturar pra isso.
E acho que pra fechar o papo, caminhar pro final, acho que a gente poderia falar um pouquinho sobre algumas características de inteligência, né? E como a gente pode lidar com isso no dia a dia pra fazer com que as nossas estratégias não caiam, né? Nessa vala comum da burrice ou da estratégia inócua, ineficaz, usando inteligência, né? E acho que a primeira coisa para falar sobre isso é que inteligência é técnica. assim, vai, antes, eu acho que de técnica, inteligência é uma predisposição, né? Uma coisa que a gente... É um mindset, né? Uma coisa de uma mentalidade de você falar, cara, eu preciso olhar para a evidência, eu preciso de uma inteligência, eu preciso de um dado para tomar decisão aqui, eu preciso entender a situação e o contexto de uma maneira que me deixe seguro para tomar um caminho A, B ou C. Então, acho que antes até da questão técnica, ela é uma mentalidade, porque senão você não vai nem chegar a isso. Mas, isso posto, que a gente já conversou bastante, é uma questão técnica, né? Porque tem jeitos e jeitos de você lidar com isso, né? Com informação. Tem muitas técnicas qualitativas, quantitativas, técnicas estatísticas, jeito de desenhar questionários em survey ou roteiros em entrevistas ou em grupos de foco. Tem as técnicas de BI, de granularidade de informação, de tipo de gráfico que você pode gerar, né? Um data visualization a partir de determinada informação para favorecer o consumo de inteligência, tomada de decisão. Tudo isso é uma questão técnica, né? É uma questão de aprender a lidar com inteligência. A gente aqui mesmo na escola tem bastante curso sobre isso, assim, sobre, olha, entenda e conheça as diferentes técnicas, como lidar com ela e como, no mix de todas essas técnicas, você consegue criar insights e tomar decisões conscientes, assim, né? Então, tem uma parte técnica que não pode ser negligenciada. É legal a coisa da mentalidade, como eu falei. É o primeiro passo, né? Para a disposição de querer fazer. Show. Mas não é o suficiente, porque depois que você vai começar a fazer, precisa fazer direito. E esse fazer direito requer uma técnica que ela não é tão intuitiva quanto parece. Acho que esse é o principal problema. Parece muito simples e muito intuitivo você fazer uma pesquisa, ou ler uma pesquisa, ou analisar um conjunto de dados, e não é. Tudo isso exige uma técnica que é questão de aprendizado mesmo, assim. Precisa ganhar fluência nesse tipo de coisa, né?
A segunda coisa que eu acho que é que inteligência é recurso próprio, né? O que eu quero dizer com isso, assim? Eu lembro, eu vi essa coisa, foi uma das coisas que mais marcou na minha carreira, assim. Eu estudando nos Estados Unidos, e a pessoa falou que um bom estrategista, uma pessoa que faz estratégia, ele é resourceful. Resourceful no sentido de ter seus recursos, assim, né? Então, assim, a gente tem aonde, de acordo com a tua realidade de recursos, no sentido de investimento financeiro, de estrutura, mas quem faz estratégia precisa ter as suas fontes, os seus jeitos, as suas ferramentas, as suas coisas, com mais ou menos grana, com mais ou menos tempo, você precisa ter isso na mão, sabe? Isso precisa estar debaixo do seu controle. Quando você pensa nessas formações de, tipo, sei lá, no FBI, nessas coisas, é tudo sobre você criar ferramentas que estejam na sua mão o tempo todo. Então, você, meu, pode ser a pesquisa que você assina, a revista que você assina, pode ser o painel que você monta, pode ser as pessoas com quem você troca, mas você precisa ter capacidade de sozinho achar as informações, sabe? Sozinho encontrar coisas, talvez não tudo, mas pelo menos você tá estruturado e coisa assim. Se você fica... Um estrategista não é alguém que está só lendo informações que outras pessoas trazem, é alguém que está produzindo informação, é alguém que está criando essas coisas dentro de casa, dentro da sua realidade. Assim.
Exato, e hoje está até mais simples, né? Acho que a quantidade de dado que a gente tem disponível, dado bruto, assim, muitas vezes. Por exemplo, esse negócio do LinkedIn que a gente falou, né? Há 15 anos, a gente não teria isso à nossa disposição. Se a gente quisesse fazer um conteúdo sobre o que os estrategistas seniors aí buscam para contratar para suas equipes, a gente teria que recorrer à nossa experiência dos nossos colegas, do nosso networking. A gente ia perguntar, tentar fazer de um jeito mais estruturado, assim, mas ia ser mais longo, mais difícil e menos real até, né? Porque a gente não ia ver vagas abertas, de fato. A gente ia ver perspectivas de quando formos abrir uma vaga. Até porque, mesmo sem o LinkedIn, as vagas eram menos estruturadas, né, a montagem delas. Então, tudo ficaria um pouco mais subjetivo. Só um pequeno exemplo sobre como hoje a gente tem muito mais possibilidade de gerar inteligência. E os dados brutos, eles possibilitam, né, a gente criar essa inteligência, como o Dani está falando, né? E isso é muito interessante, assim, né? Estrategista como um produtor de conteúdo de inteligência, né, nos espaços que ele ocupa, assim, é uma visão bem bacana e que hoje está mais simples. Aí você soma até com os dados, com possibilidades agora como o ChatGPT ou todas essas coisas de inteligência artificial generativa, assim, putz, cara, está cada vez mais na mão a possibilidade de fazer isso. O que volta ao ponto sobre a técnica, né? Como é importante, porque os instrumentos, as ferramentas estão aí. Saber usar é outra questão. E aí, né, gente, acho que uma terceira coisa aqui que a gente poderia falar, né, para trazer mais inteligência para a estratégia, é sempre essa cabeça de tornar as coisas acionáveis, né? Eu acho que o lado ruim disso que a gente está falando do estrategista como produtor de conteúdo de inteligência é tornar a coisa não acionável. É você fazer um monte de coisa, trazer um monte de inteligência, um monte de mapeamento, um monte de relatório, um monte de tudo. E aquilo não necessariamente está respondendo uma pergunta, não necessariamente está levando ninguém a lugar nenhum e está produzindo muito conhecimento que às vezes fica perdido, assim, né? Perdido porque ele não é prático, ele não é acionável, ele não movimenta uma tomada de decisão. Isso é uma coisa muito importante para qualquer pessoa de estratégia. Você tem que sempre pensar nisso. Cara, a sua função é conduzir um bom processo de tomada de decisão, porque a estratégia é sobre isso, né? A gente já falou bastante disso, sobre fazer escolhas de como você vai alocar os seus recursos, ou seja, é um processo que ele desemboca numa tomada de decisão e a partir dela, várias outras decisões menores vão acontecendo e são executadas, etc e tal. Então, se a informação, se a inteligência não é acionável mirando a tomada de decisão, ela é uma informação inútil. E aí volta também o lado ruim de a gente ter muita informação. O lado bom é, pô, os dados brutos estão aqui, a gente pode acioná-los e produzir inteligência. Show. O lado ruim, tem muito lixo aí no meio. E tem muita coisa que é apenas curiosa. Legal de saber, mas não vai levar nada. E aí tem um overload de informação, porque todo mundo já consome muita informação. Então, a gente tem que ser mais cirúrgico, mais preciso, sem ser superficial, sem ser raso, não confundir, evidentemente. A gente tem que ser mais cirúrgico, mais preciso e colocar o olho na bola. E a bola é a tomada de decisão. Então, uma inteligência que ela é acionável, ela facilita, ela cria esse bom processo, né, para tomada de decisão.
Uma das coisas que eu aprendi que mais faz diferença e que, por exemplo, quando você pensa nessas agências de inteligência, grande parte do trabalho é organizar a informação que está espalhada por aí. É você colaborar com outras áreas, outras pessoas e consolidar essas informações. Então, eu acho que o trabalho de inteligência que a pessoa que faz estratégia precisa fazer é criar esses canais, assim, sabe? Meu, tem muita gente que trabalha com você perto do lado com muita informação e a gente não faz ideia. Estrategista é aquela pessoa que tem que ir lá perguntar, tem que fazer, tem que juntar, tem que criar esses canais, tem que servir como esse hub mesmo de informação e colaborar com outras pessoas que você vai descobrir muita coisa. Sempre que eu chego num lugar, assim, pensando na minha experiência, que eu chego num trabalho novo, numa equipe nova, você começa a criar essas relações e criar esses canais, de repente, cara, quando você vê, você tem muito mais informação do que parecia no começo. Porque tem muita coisa espalhada que você não sabe. Então, seja esse conversador, seja essa conversadora, esse criador de canais, assim, com quem tá perto. Se você trabalha no marketing, meu, cria canal com as outras pessoas que trabalham no marketing, cria canal com a agência, cria canal com o financeiro, cria canal com a área de produto, porque tem muita informação que tá ali e esses canais bem alimentados, eles vão te trazer muita coisa para criar de verdade uma estrutura de inteligência, um fluxo de inteligência que vai deixar a tua estratégia menos burra.
Total. Isso, sobretudo num contexto em que a gente falou, né, num episódio passado ali com o Domênico, né, primeiro dessa nossa temporada, sobre como o mato é alto nesse sentido da governança e organização dos dados nas empresas, né? E isso vai melhorar devagar. Não é uma coisa que você estala o dedo e tá pronto, assim, porque especialmente as empresas grandes, são muitas áreas, é muito centralizado, um faz em planilha, outro faz em sistema. Meu, assim, para uma pessoa gerar um dado novo, simplesmente abrir o Excel e falar, vou produzir uma planilha aqui, ela já está gerando um dado novo que está descentralizado, que está só para ela, e é muito caótico para quem trabalha com dados organizar tudo isso. isso não vai se resolver rápido. Então, nesse contexto, a colaboração se faz mais importante ainda, porque já que a coisa não está bem organizada dentro das empresas nesse sentido, você vai precisar necessariamente criar esses canais, acionar essas pessoas, trabalhar junto, descobrir onde estão as coisas para conseguir avançar. Senão, não vai dar. Senão, dá para contar com um mundo mágico em que está tudo organizadinho a dois cliques de distância em sistemas e dashboards. Infelizmente, não é assim hoje. Acho que até vai melhorar cada vez mais, mas... E mesmo quando chegar lá, não vai substituir a ideia de colaboração, mas certamente vai facilitar os caminhos. Para fechar, gente, eu acho que uma coisa que a gente sempre gosta de falar e ressaltar em tudo que a gente faz de curso até, e de quando a gente tem esse tipo de papo, é falar sobre como o hábito é aquilo que constrói tudo isso, né? O fazer de novo, fazer repetidamente, seguir fazendo, é o que leva as coisas a acontecerem na prática. Porque é isso, você não vai acabar de ouvir esse podcast e falar, puta, agora eu tô manjando tudo de inteligência e sou um cara que faz isso e tô pronto e é nóis. Não, é uma coisa que ela vai acontecendo, é um hábito que vai se criando. Colocar em prática essa mentalidade de... Na próxima reunião, no próximo caso que você estiver trabalhando, pensar, tá, a gente está usando bem a inteligência aqui. Colocar isso no radar já é um hábito. Colocar depois disso uma coisa de sofisticação ali, né? Da inteligência, o que a gente está trazendo, de que jeito. Aumentar o seu repertório, seu arsenal de técnicas. Tudo isso é uma construção, que é um hábito que você vai ganhando... Simplesmente por fazer. Fazer e estudar, né? Obviamente, como o primeiro ponto que a gente trouxe, que é técnica, né? Requer estudo. Mas também isso é parte de uma construção de um hábito, porque em algum momento você vai bater numa parede. Fala assim, putz, seria muito legal usar essa técnica estatística aqui. Ou, talvez você não entenda muito de técnica estatística, você vai pensar de uma maneira até mais simples. Pensar, caramba, será que estatística não resolve isso de alguma maneira? Mas você não manja disso. Aí você vai estudar isso. Aí você vai começar a dar os primeiros passos e vai entender isso. Aí você vai colaborar com alguém que entende mais e o hábito vai se criando. Então, isso é fundamental. Assim, inteligência, no fundo, é um hábito que se cria com colaboração, com estudo e dia a dia. Uma coisa que vai acontecendo, né?
E assim, bons hábitos deixam a gente mais inteligente, certamente.
Com certeza,
em geral,
com
assim.
Certeza.
E inteligência também é um hábito, assim, é uma coisa que a gente se acostuma a buscar e fazer, assim. E é muito bom, assim, cara. É muito... Eu gosto demais...
Saudável,
de,
né?
De inteligência, de falar sobre isso, de estudar sobre isso, de trocar, porque de verdade é enriquecedor, assim. Acho que no fim das contas a gente tem que olhar pro trabalho de estrategista e falar depois dele assim, pô, eu tô aprendendo coisas, eu tô vendo coisas novas, eu tô sabendo de coisas novas e essa relação com inteligência é fundamental para esse progresso.
Exatamente. Então, falamos aqui, fizemos nosso primeiro episódio sobre estratégia burra. Então, é um recado que fica, né, gente? Usa inteligência para não deixar a sua estratégia burra. E vamos falar mais sobre isso aí nos próximos episódios. Vamos trazer outras perspectivas sobre o que torna, né, a estratégia burra. Beleza? Então vamos agora para as nossas dicas aí da semana. Bom, dicas da semana, vamos lá. Dani, o que você tem aí para a turma?
Já que estamos no assunto inteligência, eu lembrei de um livro que eu li, que é um livro de comida, de crônicas de comida. O livro é um livro antigo e acho que essa é a graça dele. O livro saiu em 2000, chama O Homem que Comeu de Tudo. E ele foi escrito por um cara chamado Jeffrey Steingarten. E esse cara era um advogado americano, chique, que comia bem e que decidiu largar essa carreira e virar o crítico gastronômico da Vogue. Mas o que é interessante no livro? Ele escreve bem e tudo mais. É que esse é um livro contando um compilado de crônicas e outras que ele expandiu assim ao longo dos anos 90, que é basicamente um tempo de lidar com informação pré-internet. E esse cara, ele é muito loucão da inteligência. Então, tipo assim, ele crava uma hora, por exemplo, tem um artigo que ficou muito famoso, que é o paradoxo francês, que é como um país que todo mundo fica comendo manteiga e creme de leite, tem poucos problemas cardíacos. E ele cravou, isso ficou famoso. É um dos artigos do livro e ele conta, na verdade, como ele foi buscar informação disso. Mas, tipo assim, não tinha Google pra ele ficar entrando e buscando. Então, ele fala assim, ele fica ligando pro Ministério da Saúde americano pra buscar informação sobre doenças cardíacas nos Estados Unidos. Ele liga pra embaixada francesa pra ter informações sobre essas coisas. As coisas malucas que você não imagina. Sabe assim, falando com associações de classe, buscando livros. É uma relação com informação tão engraçada, assim, que são coisas que a gente nunca faria, talvez, e ele fazia. E ele aprende nessas coisas, e ele coloca informação de verdade nessas coisas. Então, falei com um professor tal sobre isso, e essa curiosidade dele de ir atrás, de aprender e entender de verdade o que estava acontecendo, é brilhante, porque ele faz isso num tempo onde era muito mais difícil fazer isso. E eu acho que isso ilustra um pouco o tipo de postura que a gente tem que ter para buscar informação. Dá trabalho, a gente vai ter que correr atrás, mas a gente acha e consegue e faz diferença.
Muito legal, muito legal. Fiquei curioso aí. Bom, a minha dica vai para um outro lado aqui. Na verdade, eu vou dar uma dica de duas ferramentas que são legais aí nessa onda de inteligência artificial, que podem ser úteis aí para dar uma fuçada também, explorar. Acho legal estar por dentro dessas coisas. A primeira, ela chama Coversight, que é um... É tipo um chat GPT, só que dos seus dados. Então você imputa um monte de dados lá, da sua empresa, da sua operação, e aí você vai pedindo para ele gerar um gráfico a partir dessas coisas. Ah, quero ver o forecast para as vendas em tal período. Ah, quero saber a margem desse produto em janeiro. Enfim, você vai pedindo e ele vai te dando em formato de gráfico ou número específico. Assim, é bem legal. Ajuda até a criar esse hábito, né? Essa mentalidade de tem uma pergunta, deve existir uma evidência, deixa eu procurar por ela, deixa eu perguntar para ela com uma ferramenta como essa. E a outra, ela chama Akio, com dois Ks, que é uma ferramenta, talvez aí já um pouquinho mais sofisticada para quem está um pouquinho mais iniciado, mas é uma ferramenta que ela gera algoritmos de machine learning a partir de dados brutos também. Então, sem precisar manjar muito de estatística ou código, você vai pedindo para ela gerar modelos preditivos de algumas coisas. Claro, você precisa entender minimamente a lógica entre input e output, né? Se você espera determinada predição de um modelo, sei lá, se você quer detectar fraude, você precisa ter dados de input que, né, façam a máquina conseguir calcular a probabilidade de uma fraude. Mas assim, entendendo minimamente essa lógica de input e output, ela é uma ferramenta que ela é no-code, né? Você não precisa saber estatística nem código para fazer ela operar. Você precisa conseguir montar uma base de dados e entender aquilo que você precisa, né? Você precisa lidar com essa dupla via aí de input e output. Mas fora isso, a ferramenta que eu testei aqui funciona super legal. Então, fica essas duas dicas aí para quem quiser fuçar e se meter aí a usar inteligência artificial e machine learning para lidar com dados, tá bom? Bom, então é isso, né, Dani? Vamos deixar para a turma?
Bora, pessoal. Obrigado por mais uma semana. Lembrando que no próximo episódio tem mais estratégia burra para vocês. Como estragar tudo e como fazer tudo do jeito errado para você não ter que cair nesses erros. Lembrando aqui, você pode, assim como o Lucas, assim como o Domênico, pode escrever para a gente, pode mandar feedback. O e-mail é podcast@sandbox.ee. Você pode ficar com a gente. Nas redes sociais, segue a gente em sandbox_ee no Instagram ou Sandbox Escola de Estratégia no LinkedIn. A gente sempre está publicando conteúdo como esse em texto e fazendo coisas bacanas por lá e fazendo isso. E segue a gente.
Exatamente. E seja inteligente. Dê 5 estrelas para nós. Esse é o ápice da inteligência que você pode alcançar em poucos cliques.
Segue a gente no Spotify, segue a gente onde você acompanha seu podcast e vamos junto nessa, tá bom?
É isso, valeu, gente. Pessoal. Valeu, até a próxima aí. Valeu.